Quero ler alguns textos da palavra do Senhor. E você já sabe, a nossa série de mensagens está falando sobre o céu. E quando a gente pensa alguma coisa para falar sobre o céu, a gente está falando de esperança. Sim ou não? Quando você pensa no céu, você pensa meramente em morrer? Ah, vamos falar sobre o céu porque um dia a gente vai morrer. Um dia a gente vai morrer. Assim como nós nascemos, assim como nós crescemos, passamos por todo o período do desenvolvimento humano, um dia, certamente, iremos morrer. Mas quando na vida nós estamos sendo ministrados sobre a existência do céu, a existência do céu aponta para esperança. Falar sobre o céu deveria ser o ponto número um em nossas igrejas. Ministrar sobre o céu deveria estar no top da lista das pregações mais buscadas no YouTube. Falar sobre o céu deveria estar nas nossas rodas de conversa, porque falar sobre o céu aponta para esperança, para algo eterno e para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa eternidade está resolvida. Quero ler alguns versículos da palavra do Senhor, começando por 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, onde a palavra do Senhor vai nos dizer e apontar algo que ainda vai acontecer. A gente já, no período todo que a gente começou a conversar aqui, dos três pilares que norteiam os nossos raciocínios para o ano de 2024, a questão da gente estar alegre no Senhor, texto bíblico lá de Filipenses capítulo 4, a questão de termos um comportamento agradável a Deus, ou seja, amabilidade em nossos relacionamentos. Terceiro, não andar ansioso com coisa alguma, como você está vendo ali no telão, são pilares para aqueles que vão morar no céu. Agora, precisamos entender como serão os acontecimentos. Há uma discussão sobre o milênio, se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, e esta pergunta me foi feita no meu concílio, quando eu também estava me preparando para o ministério pastoral, é a ordem dos pastores, falar, o que você vai pregar sobre o Apocalipse? Eu falei, olha gente, eu vou pregar aquilo que eu tenho certeza que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, e eu pude ouvir um amém forte dos pastores que estavam lá, porque muita coisa vai se dizer ali no Apocalipse. Muitas figuras de linguagem vão ser ditas no Apocalipse. Mas uma coisa que não tem como que os teólogos, os estudiosos da Bíblia, os exegetas vão concordar. Há uma promessa de que Jesus vai voltar. Quantos podem dizer amém? Mas domingo passado, nós conversamos com a igreja e alertamos a igreja que a volta de Jesus, e lemos o texto bíblico que fala sobre isso, que nós devemos ansiar. Nós devemos desejar a volta de Jesus, esperar com alegria e com vigilância a volta de Jesus. Não amedrontar o mundo porque Jesus vai voltar. Nós temos que alertar as pessoas, nós temos que anunciar para as pessoas, em amor, com gentileza, sobre a volta de Jesus. Mas não amedrontar, porque a volta de Jesus simboliza a vitória final. A morte de Jesus, ou melhor, a volta de Jesus, muito antes de estar na nossa mente, ai meu Deus, mas quem não aceitou Jesus foi para o inferno, vai dizer, em outras palavras, que aqueles que vão morar no céu são aqueles que foram encontrados, achados, resgatados, como eu e você. Eu e você fomos achados, encontrados, resgatados, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, e por isso estaremos indo para o céu. Então quando falarmos sobre a volta de Jesus, e por isso a série de mensagens, o céu é o meu lugar, é algo para celebrar, não para nos colocar medo, não para nos amedrontar, não para nos deixar temerosos porque a morte está chegando. Não, é exatamente o contrário. E aqueles que vão para o céu por terem a certeza, a convicção dessa volta de Jesus, viverão nesta terra da melhor maneira possível, farão valer a pena todo o sacrifício de Jesus que um dia vai nos levar para o céu. E dentro de toda essa teologia de que vamos morar um dia no céu, Jesus não nos salvou apenas, não que isso seja pouca coisa, para morarmos eternamente com Ele, para todo sempre. Mas Jesus também nos salvou para a vida na terra, para esse período que estamos aqui. Quantas coisas na minha vida e na sua vida, que você se, quando você se encontrou com Jesus, deixaram de acontecer de ruim, que machucariam o nosso coração, que iriam macular a nossa história por causa do nosso encontro com Jesus. Então Jesus morreu porque Ele sabia que Ele nos daria direito e acesso ao céu. Mas Ele também sabia que a nossa vida seria uma vida de qualidade nesta terra. Pare de viver a sua vida, se esse for o caso, achando que não, eu aceito qualquer coisa, eu aceito viver de qualquer jeito na terra. Não, a gente não aceita. Por isso aconteceram mudanças significativas na nossa vida. Aquele antigo jeito de viver a vida já não é mais o nosso jeito de viver. Agora nós vivemos segundo a vontade, segundo o padrão, segundo os princípios e segundo os valores do próprio Deus. Mas Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, vai dizer o seguinte: porque dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Meus irmãos, você deve ouvir isso com um coração agradecido ao Senhor. Porque a nossa, o nosso destino final está resolvido. Nós sabemos para onde estamos indo e como serão os próximos acontecimentos. Será que vai ser amanhã? Será que vai ser daqui a pouco? Ninguém sabe. E olha que eu já vi alguns profetas aí, muito entre aspas, a volta de Jesus é daqui a 5 anos, a volta de Jesus não passa de 10 anos, já se passaram 10 anos, já se passaram 5 anos, e aí todos que tentaram prever, erraram, porque ninguém sabe o dia e a hora que, quando for dado a ordem por Deus, e a trombeta tocar, os céus se abrirem. Ninguém sabe dizer o dia, porém, a Bíblia vai nos alertar que devemos andar vigilantes, sim ou não? Vigilantes. A Bíblia não fala para estarmos com medo, a Bíblia aponta para a vigilância, porque ninguém sabe o dia e a hora. Por isso, a vigilância passa a ser uma marca, o cuidado. Por isso, tudo aquilo que você vai ouvir aqui nessa noite. Então, quando for dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E aí, alguns eventos, alguns feitos acontecerão, diz a Bíblia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Será que a gente pode repetir junto pelo telão essa última frase? Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Agora eu quero que, antes de você repetir de novo, eu queria que você pensasse o que é estar com o Senhor. Gente, se aqui na terra, estar com o Senhor é algo sobrenatural e abençoador. Se aqui na terra, estar com o Senhor sobre a sua vida, é a certeza de que você não está sozinho. A certeza da promessa, lá na grande comissão que Jesus fez, falou: eu voltarei para o céu, eu subirei para os céus, vou preparar o lugar, mas eis que estarei convosco todos os dias. Qual é a sua experiência pessoal de estar com Deus na terra? Boa. Quando Deus, mesmo que te dando um puxão de orelha, mesmo estando com o Senhor, mesmo quando Deus moeu o teu coração para fazer você parar e pensar sobre a sua vida, mesmo quando você passando pelas dificuldades e tribulações que você passou na vida, mas você sabia que o momento, a circunstância era caótica, mas a sua base estava sólida, porque você estava com o Senhor. Quando isso acontecer, quando Jesus voltar, porque o céu é o nosso lugar, e para lá nós estamos indo, nós estaremos com o Senhor para sempre. Se você faz uma análise da sua vida, e todas as vezes que lá no teu quarto Deus te socorreu, e todas as vezes Deus recolheu as tuas lágrimas, e todas as vezes, quem sabe, na mesa de uma cirurgia, num leito, ou mesmo nos seus momentos de coisas boas que aconteceram na sua vida, se está com o Senhor em vida, com a presença do Espírito Santo, que está em nós, habitação do Espírito Santo, foi bom, multiplique isso por 1000 vezes. Multiplique, 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 porque está com o Senhor, com novos corpos, sem dor, sem lágrimas, sem tormentas, das quais ainda vivemos. Imagine você. Você precisa pensar do que é estar com o Senhor para sempre. Se você faz essa declaração com a sua fé, que o céu é o seu lugar, a primeira coisa que você precisa pensar não é nas mansões celestiais, não são nas ruas de ouro, como é descrito na Bíblia, nos portais de cristais, de coisas belas, tudo metáforas para exemplificar que o céu é coisa preciosa demais. Então, somente porque lá dinheiro não terá finalidade alguma. Lá matéria, ouro em si, não terá o valor que nós damos o valor ao ouro aqui nessa terra. Porque lá o que vai ter de melhor é a presença do seu Deus. Meu irmão, a gente não sabe dizer. Passei 5 anos e meio numa faculdade de teologia. Fizemos muitos estudos, ouvi muitas palestras sobre o Apocalipse, como que vai ser no céu. Não sabe se dizer se iremos nos reconhecer. Não há uma definição. Talvez alguém aí queira fazer uma definição, falar, não, vai ser assim, assado. Não se sabe. Só sabemos que Jesus vai voltar, que a nossa morada eterna é no céu, e nós sabemos que lá há a presença de Deus. E se a presença de Deus para sempre não cativa o seu coração, talvez você esteja errando o alvo. Se a presença e a promessa de vivermos na presença de Deus, como o Tessalonicenses está nos dizendo, não for algo que te salta aos olhos. Você sabe coisas que te saltam aos olhos? Para quem é TDAH aí sabe, quando você se interessa por um negócio, gente, você só vê aquilo. Quando eu estou, agora eu não estou pensando em trocar de carro não, mas quando eu penso em trocar de carro, eu lembro como se fosse hoje, eu vi um Del Rey, gente, parecia que só tinha Del Rey no mundo. Aonde eu ia tinha um Del Rey estacionado, sim ou não, Patrícia? Aonde eu via, onde eu olhava tinha um Del Rey. Falei, gente, vou ter que comprar um Del Rey. Del Rey! Depois eu vendi para o Isaías, né? Gente, eu só via Del Rey porque me soltou os olhos. Era o Del Rey para cá e Del Rey para lá. Eu não sei, ó, talvez alguns aqui nem saibam o que é Del Rey. Não sei nem se existe ainda Del Rey. Mas era o carro da minha vida, me soltava os olhos e eu só via Del Rey para tudo quanto é lado. Coisas que soltam os olhos. Talvez você tenha uma coisa particular na sua vida, um hobby, algo que você goste muito, mas que salta aos olhos, que às vezes o assunto tem nada a ver, mas acaba migrando para o assunto que você tem interesse. Você sabe qual é o assunto que deveria estar no top dos nossos interesses? Presença de Deus para sempre. Só vai para o céu quem passou por Jesus, e quem passou por Jesus sabe o valor do que é ser perdoado. Sabe o valor do que é ter Deus como presença marcante? É a melhor coisa que vai ter no céu. Se um dia você se afastar desta visão, eu vou dizer que você está errando o alvo. Se um dia, não queremos manter o discurso, queremos manter o foco da palavra de Deus nesta igreja, seja eu pastor, seja lá quem vier pastorear, seja lá quem estiver aqui pregando, precisa pregar isso. Se alguém tentar substituir o valor de Deus na sua vida, na terra, ou para a eternidade, vai estar te levando ao erro. Se alguém estiver pregando para você que a coisa mais valiosa de ter Deus na vida não é o próprio Deus, estão pregando para você um outro evangelho. Quero que você abra sua Bíblia, por favor. Eu acho que alguns discípulos começaram a entender isso. Que o valor de todo o evangelho é o próprio Deus. Que o causador, o que fez o planejamento, aquele que projetou toda a proposta de boas novas do evangelho é o próprio Deus. E o que tem no evangelho de melhor é o próprio Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, na sua triunidade. Se começarem a falar outra coisa, eu acho que você precisa rever seus conceitos. Mas os discípulos, em uma certa ocasião, precisaram responder algo. E olha o que diz em João capítulo 6, a partir do verso 58. Os irmãos, me perdoem, estou com minha voz super afetada, também estou bastante resfriado, ainda tem muita gente aí resfriada, e eu ainda estou bem afetado aqui pela gripe, mas vamos seguir em frente. Evangelho de João, capítulo 6, verso 58. Eu acho que você conhece essa história. E os discípulos estavam sendo confrontados, e alguns estavam desistindo da caminhada com Deus, o próprio Jesus que ele estava. Verso 58 de João 6, já colocou no telão, vai dizer o seguinte: o discurso de Jesus, Jesus falando de teologia para eles. Jesus, em alguns momentos, sempre foi muito bom ouvir o discurso de Jesus. Muitas vezes ele trazia a natureza, muitas vezes ele trazia as metáforas do dia a dia para explicar, mas às vezes ele precisava falar um pouco mais, de maneira mais rebuscada, para que eles pudessem entender um pouco de teologia. Não estou falando de religião, estou falando de teologia. E aí nesse texto, Jesus está fazendo todo um discurso, e os discípulos ouvindo, aqueles que já estavam caminhando com Jesus. Discípulos eram os alunos. Discípulos eram aqueles que tinham tido um encontro, e a partir do encontro, passaram a viver uma vida diferente. Mas em algum momento, discípulo será confrontado pelo próprio Deus sobre aquilo que crê, e eu acho que é isso que Deus está fazendo com a gente, com a série de mensagens do céu é o meu lugar. Deus está nos confrontando, se cremos ou se não cremos nisso, se isso é uma falácia, se isso é meramente uma argumentação religiosa, e não uma real teologia. Vai dizer o texto, Jesus falando: este é o pão que desceu do céu, os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Lembra do maná que desceu do céu para alimentar o povo no deserto? Eles pediram comida e Deus mandou comida, mas Jesus está lembrando um feito lá do Antigo Testamento. Então, os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverá. Jesus está falando dele mesmo, porque você sabe que Jesus falou: eu sou o pão vivo, certo? E depois ele falou sobre a água, que ele era a água viva, certo? Então, quem comer deste pão, viverá para sempre. Beleza, até aí, algum problema? Nenhum problema. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente com a gente, falando sobre isso, a gente fala: opa, tamo junto, tranquilão. Mas Jesus já tinha tocado em questões muito delicadas para pessoas que foram judaizantes, pessoas que foram ensinadas numa religião que o foco principal poderia até ser Deus, porém, em algum momento eles não aceitaram o Deus vivo que desceu do céu na pessoa de Jesus. Então, os judeus, religiosamente, eles estavam muito incomodados, porque agora chega o Messias, tão esperado o Messias, mas os seus olhos ainda estavam vendados, eles não conseguiam enxergar Jesus como esse pão vivo que desceu do céu. Verso 59 vai dizer o seguinte: disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Ao ouvirem isso, ao serem confrontados, se acreditavam ou não, se iam viver a vida dando uma repercussão por aquilo que eles creem, ou que eles estavam crendo a partir daquele momento, se haveriam mudanças significativas na vida deles, porque um dia também eles iriam para o céu. Ao ouvirem sobre uma teologia mais rebuscada, sobre uma verdade daquelas que a gente diz assim, verdade verdadeira, ao ouvirem, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, porque eles ainda estavam enraizados na religião, e a religião dizia que não, o Jesus que vai vir, o Messias que virá, ele será um governante político, ele vai nos libertar dos romanos, ele vai fazer um negócio aqui acontecer, vai descer anjo do céu, ele vai chegar como um rei poderoso, que vai batalhar a nossa luta aqui, e vai vencer na espada. Mas o Jesus da Bíblia não fez isso, não. O Jesus da Bíblia não veio libertar os judeus ou os seres humanos apenas daquele tipo de escravidão política, social e econômica que eles estavam vivendo. Jesus estava interessado em coisa muito mais profunda, em coisa muito mais séria, que aprisiona as pessoas mesmo quando elas não estão entre quatro paredes ou atrás das grades. Eu já vi pessoas atrás de grades, mas dizendo assim, eu sou livre, porque um dia me encontrei com Jesus. E eu já vi pessoas que nunca estiveram atrás de grades, mas são escravas, mas que estão aprisionadas ao seu jeito de ser, às suas próprias mazelas, ao seu egocentrismo. Jesus estava interessado em uma libertação muito mais profunda do que uma libertação social, econômica e política. E aí por isso os caras que ficaram ali muito enraizados, e eu digo que acontece até hoje, se você estiver enraizado em uma religião, meramente, pura e simplesmente, vem à igreja por causa de uma religião, você não sabe o sentido do que é dizimar a Deus, porque você aprendeu a dizimar meramente por causa de um ato religioso. As pessoas não entendem que um batismo não é meramente um ato religioso. Um batismo é a fé consequente na vida das pessoas. As pessoas não sabem, muitas vezes, que um casamento na presença de Deus é um casal pedindo espiritualmente a bênção dos céus sobre o seu casamento. Existem pessoas que não sabem que essas coisas todas não têm a ver com religião. Tem a ver com espiritualidade, que é coisa muito mais séria e coisa muito mais profunda. Quantos estão entendendo aqui, digam amém. É sobre isso que Jesus está falando com eles. Para Jesus faria assim, ó. Pá! Estalar dos dedos. E você acha que Roma continuaria sendo a potência imperial que era? Se o rei dos reis, o senhor dos senhores, estava presente... com um estalar de dedos, não é nem o Thanos, né, entendeu, mas é Jesus, fichinha para Deus, resolveu o problema social, econômico e político. Jesus estava falando de espírito, Jesus estava falando de prisão interna. Quantas pessoas hoje estão ainda aprisionadas? E aí alguns, naquela época, ao ouvirem coisas mais ou menos assim, como a gente está falando aqui, e muitos dos discípulos disseram, dura esta palavra, quem pode suportá-la? Verso 61. Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse, isto é motivo de tropeço para vocês? Saber que um ato de espiritualidade significativo tem muito mais valor do que meramente um ato de religião? Por que que Jesus veio dar um novo significado às leis mosaicas? Já estudou sobre isso? Porque os caras, quando se metem demasiadamente com leis, com legalismos religiosos, se perdem na caminhada, porque Deus não veio construir meramente uma nova religião. Deus veio mostrar para nós um novo estilo de vida, de pessoas que estão a caminho do céu, e pessoas que estão a caminho do céu, sabem que no seu interior, e você já deve ter vivido isso, aprisionado sem estar atrás de grades, no seu coração, no seu espírito, e o único que pode tirar a gente das nossas prisões, da nossa mente, da nossa carne, do nosso interior, do nosso jeito de fazer as coisas, tudo atribulada, tudo estranha, difícil, é Deus. Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse, isto é motivo de tropeço para vocês, eu estou falando coisas aqui tão sérias, e vocês estão aí murmurando, Eu estou falando de bênçãos espirituais sobre a vida de vocês. Eu estou falando que quando vocês aprenderem a me seguir, vocês vão aprender imediatamente a negar-se a si mesmo, a pegar a sua cruz e seguir, e não ficar cheio de história. Não, deixa primeiro eu resolver isso, deixa primeiro eu resolver aquilo. Senhor, o jovem rico, um camarada que qualquer mãe gostaria que sua filha casasse com ele, não só por ser rico, mas porque também ele era um cara, teoricamente, de princípios. Só que ele escolheu os princípios errados. Ele escolheu opções erradas na vida, e por isso Jesus falou: olha, filho, desse jeito aí, você está dizendo tanta coisa, você está falando que você é muito legal, você está falando muita coisa boa que todo mundo deveria fazer. Só que você é capaz de se desgarrar de tudo isso aí e só me seguir para a gente iniciar uma nova caminhada? E ele saiu cabisbaixo, por quê? Porque ele não conseguia se desgarrar. Se ele não tivesse mais dinheiro, a vida para ele acabou. Se ele não tivesse mais o templo para cultuar, nunca mais ele cultuaria Deus. Por que que o jovem rico saiu de uma conversa com o mestre cabisbaixo e triste? Não foi porque Jesus não falou para ele nenhuma mentira, foi porque Jesus falou a verdade. Fala: filho, se você não conseguir se desgarrar dessas coisas menores, você nunca vai conseguir compreender o que é me seguir de verdade. Eu costumo dizer, e eu li isso em algum lugar, e eu concordo, Jesus, quando disse para o jovem rico, falou assim: vai primeiro, vende tudo que você tem, e depois vem e segue-me. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus estava disposto a esperar aquele rapaz. Jesus não tinha tempo a perder. Jesus estava cumprindo o seu ministério, e como Deus, homem, ele tinha um tempo limitado na terra para poder fazer as coisas acontecerem, porque o plano já estava todo feito. A história do jovem rico foi uma história de amor, de um Jesus que estava disposto a esperá-lo e, quem sabe, ir lá ajudar ele a pegar os seus bens e distribuir para os pobres. Vender tudo o que tem nunca foi critério para alguém seguir a Jesus. Jesus não se incomoda se você tem algum bem material e abençoa. No livro de Atos, a igreja primitiva, em algum momento, as pessoas chegaram a um nível de temor a Deus, de relacionamento com Deus, que espontaneamente elas venderam suas propriedades e doaram para os carentes, para as pessoas que mais precisavam. Mas aquilo nunca foi uma exigência. Mas passa a ser uma exigência espiritual quando você está enraizado no dinheiro, quando você está enraizado do bem material. Tira o templo do jovem rico, ele não cultuaria mais. Tira o dinheiro, ia viver deprimido. Tira os utensílios. Existem denominações e religiões que, se você tira os utensílios, a imagem de escultura, se você muda alguma coisa de lugar, e às vezes até em templo evangélico, você muda a ordem do culto, as pessoas entram em pânico. Eu posso um dia chegar aqui e dar o boa noite e começar a pregar para vocês: pastor, mas como é que é? A Elaine tinha que dirigir. Ah, ela dirige depois. Vamos mudar. Você ficaria em pânico? Porque mudou a ordem das coisas? E se um dia nós não tivéssemos mais lugar para congregar? Você continuaria congregando? Você continuaria cultuando? Se um dia nos tirassem a iluminação, se um dia nos tirassem os instrumentos, vocês continuariam cantando para Deus e continuariam exaltando o Senhor, todos do ministério de louvor? Se te tirasse o seu violão que você adora tocar, você continuaria tocando sem instrumento, porque o seu louvor é que conta para Deus? Jovem rico não conseguia se desgarrar. Ele poderia estar a caminho do céu, mas ele optou não romper com aquilo que é efêmero, com aquilo que é trivial, com aquilo que a ferrugem come. Por isso, a história de Jesus, para alguns, é chocante, mas para outros é o poder de Deus. Irmãos, aqueles que vão para o céu entendem o discurso de Jesus como poder para a vida, poder de Deus para a vida. Versículo 62 vai dizer, nessa história, um tanto quanto trágica dos primeiros discípulos de Jesus. Nós gostamos de estudar a vida dos discípulos, né? História de Pedro, quando prega, quase 3 mil almas se convertem. Outros que tiveram feitos enormes, coisas admiráveis na vida dos discípulos que se tornaram apóstolos, testemunhas oculares dos feitos de Jesus. Jesus continuou falando: o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Jesus estava falando: será que vocês vão suportar algo mais profundo? Jesus está dizendo aos discípulos: olha, bacana demais, eu chamei e vocês vieram, mas não adianta apenas vir, precisa continuar. Se Deus te chama a um particular mais sério, se Deus te dá uma responsabilidade mais contundente, você fica. Se o seu pastor te decepciona, se a sua igreja faz algo que te entristeceu, somos humanos, sim ou não? Somos uma reunião de pessoas, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, que devemos ter um comportamento diferente. Você continua. E eu louvo a Deus por aqueles que continuam mesmo com alguma decepção, mesmo com algum ponto que você poderia dizer: foi tão ruim aquela experiência. Se você suportou e se você continuou a caminhar, mesmo que alguém tenha ferido o seu coração, mesmo no ambiente eclesiástico, é porque você tem sido um discípulo fiel ao Senhor. Porque muitos desistem. Há pouquinho tempo atrás eu vi uma história dessa, de alguém que estava muito decepcionado com a igreja, mas decidiu continuar a caminhada, e eu falei: yes, coisa boa. Eu mesmo tive uma decepção com a igreja, muito grande. Pastores muito empolgadinhos, né? Que quando alguém fala contra algo que está sendo feito para alertar, não sabem fazer a leitura do que é uma crítica construtiva. E nós tivemos uma palavra muito negativa. Prefiro nem comentar do que fomos chamados, eu e minha família em uma igreja. E tivemos que realmente buscar um novo caminho. Só que depois de anos, nós voltamos para a igreja, para outra igreja, da onde nós tínhamos vindo, e recomeçamos a nossa caminhada. Humanamente falando, eu e minha família éramos para não querer mais, nunca mais, passar na porta de uma igreja, porque fomos feridos no nosso sentimento, porque entregamos a nossa vida para aquela obra, mas pessoas nos feriram. Anos depois, bastante anos depois, né? Bastante tempo depois, eu passei a ser o pastor dessa igreja, e essa igreja é esta aqui, que no período dos seus primeiros anos de vida nesta igreja, nós sofremos um trauma terrível. Nós somos plantadores dessa igreja aqui. Eu, na minha adolescência, junto com várias pessoas, ajudamos a plantar essa igreja, mas o primeiro pastor que esteve por aqui machucou severamente o nosso coração. Poderíamos também ter querido ir embora e nunca mais passar na porta de uma igreja evangélica. Pelo contrário, voltamos para a nossa igreja mãe, Deus foi trabalhando o nosso coração, fiquei por lá como líder de jovens e adolescentes, para a glória de Deus, durante 13 anos. Lá me formei ao ministério pastoral, fui consagrado, depois fui trabalhar em Petrópolis, e depois de 4 anos em Petrópolis, esta igreja, reconectada com Deus, sendo totalmente revitalizada, lembraram de mim, e em oração me fizeram o convite para ser o pastor aqui. Se eu fosse deixar o meu coração se abater pelas palavras malditas, em todos os sentidos, daquele que passou por aqui uma vez, eu não queria saber mais de igreja, nunca mais, nem eu, nem minha família. Mas Deus nos honrou, não apenas porque hoje eu sou o pastor dessa igreja, e enquanto estivermos aqui, queremos fazer tudo diferente. Pode ser que eu te decepcione um dia, mas o seu foco não deve estar em mim. Como o meu foco não era o meu pastor, como o meu foco não era fazer, trabalhar para o meu pastor, eu colaborava, e olha que colaborávamos bastante. De todos os alicerces que estão aqui nesse templo, meu pai e muitos de nós, me lembro do dia que a gente virando concreto ali naquela calçada ali, vivendo concreto enquanto a igreja tinha 20, 30 pessoas, para a gente plantar, para a gente botar as colunas aqui e sermos chotados de uma igreja como se fôssemos cachorro, um cachorro sardento? Está errado. Homens falham. Só que com a situação dos discípulos, volto agora a sua atenção para o texto bíblico. Com a situação dos discípulos, Jesus estava falando uma verdade. Mas alguns vão tomar um caminho ruim, difícil, de abandono. Ali não era uma questão de trauma. Aqueles que estão a caminho do céu, e por reconhecer que estão a caminho do céu, têm a sua vida renovada todo dia. E não desistem. Aí Jesus apertou um pouquinho mais, numa teologia mais profunda. O que acontecerá se vocês visualizarem, virem, o Filho do Homem subir para onde estava antes, voltar para o céu, ser assunto aos céus? Versos 63, pode passar. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então, o que Jesus está tentando ali conversar com eles, pois eles tinham muitas dúvidas de como seriam as coisas, como que as coisas iriam se desenrolar, e estavam certos. Eles precisavam saber, eles tinham negado a si mesmo, em parte, eles tinham mudado de profissão, eles tinham mudado o estilo de vida, e eles precisavam saber. Mas quando a notícia chega de que Jesus realmente um dia voltaria para o céu, eles não suportaram. E aí o texto continua, e o desenrolar da história vai chegar ao ponto fundamental que eu quero dizer a você que está indo para o céu, para você que está a caminho do céu. Homens podem te decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar. Quantos podem dizer amém? Deus jamais vai te decepcionar, mesmo quando Deus te diz não. E aí o texto vai dizer ainda, verso 63, o Espírito da vida, 64 mesmo, obrigado. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Aí Jesus ali está falando ali do Judas, que estava entre eles, botava a mão no mesmo prato, comia junto, caminhava junto, mas um dia iria trair. Verso 65 vai dizer, ele acrescentou, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Jesus está dizendo, olha, não tem jeito, Deus já está disponibilizando o caminho aberto para Ele mesmo, e o caminho aberto sou eu. Imagina para um judeu enraizado, que havia um único Deus, mas chega agora Jesus dizendo que também era Deus. Para eles era algo difícil, mas ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou para vocês, se falou, mentiram, que servir a Deus seria molezinha, melzinho na chupeta. Não é. Exige de nós algum esforço, ou não? Existe algum esforço, sim. Exige. De você conseguir dizer não ao seu pecado, que bate a porta do teu coração todo dia, cabe a você, cabe a nós dizer não ao pecado. Para você se manter fiel ao ministério da igreja, ou você não acredita que isso aqui não é meramente um lugar para a gente se reunir? Isso aqui é igreja. Não apenas porque tem um CNPJ, mas nós, como igreja, pessoas, somos o corpo de Cristo. E temos uma missão, e devemos cumprir essa missão. E tudo que nos leva a cumprir a missão deveria te interessar. Porque na sua caminhada, até que você chegue ao céu, você pode fazer duas coisas: arrebanhar uma multidão de pessoas com você, ou se calar e nunca falar do amor de Deus para as pessoas. Já imaginou se a sua família um dia falar, poxa, eu tinha até um irmão que era diácono, mas ele nunca fez sequer uma oração no almoço lá de domingo. Numa reunião de Natal, o cara que frequentou a igreja direto todo domingo, ele nunca chamou a gente, pessoal, vamos fazer uma oração aqui para agradecer pelo nascimento de Jesus, e ali poder ser um profeta de Deus. Queria que você pensasse sobre isso. O texto bíblico vai dizer ainda, verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Triste situação de muitos que estão voltando a velha vida, que estão retroagindo. Mas a Bíblia registra, e a honestidade da palavra de Deus é muito profunda. Hoje, quais seriam os seus motivos para também retroagir? Eu vou dizer que você pode me falar qualquer coisa, mas de tudo que você vier me falar, eu vou dizer: retroage não, não volta para trás não, anda para frente, porque o nosso alvo é Jesus. Quantos podem dizer amém? O nosso foco é Jesus. Nós sabemos em Deus que temos crido. E aí olha a resposta que será dada por um dos discípulos, considerados um dos apóstolos mais importantes da Bíblia. 1:2. Verso 66 vai dizer que alguns deixaram de segui-lo. Acabou, gente. Isso é coisa de doido. Quero mais não. Bora. Volta lá para a vida imunda que a gente vivia. Volta lá, mesmo que não fizesse, roubava, matava, mas era vida imunda. Porque vida imunda não é só roubar e matar, mas é ser descrente, é não crer. E isso, esse que é o problema, que vai levar as pessoas não mais para o céu, mas para a perdição eterna. Aqueles que não creem já estão condenados, é o que a Bíblia diz. Mas aí o verso 67 vai dizer o seguinte: Jesus, e eu amo trechos da palavra assim, que Jesus não deixa passar a oportunidade de chamar a gente para uma conversa de pé de ouvido. Ministério de Louvor, por favor. Jesus da Bíblia chama a gente para a conversa. O Jesus da Bíblia, para nós que estamos indo para o céu, e sabemos que lá é o nosso lugar, vamos por diversas vezes ouvir a voz que vem do alto. E talvez hoje Jesus também deva estar te perguntando, como Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem retroagir? Jesus aqui, diz alguns autores, que Jesus arriscou, porque quando Jesus chega para perguntar algo assim, pode ser que alguns pastores digam: ah, Jesus, quer saber, está muito cansativo esse negócio de pastorear, ah, Jesus, esse negócio de ministério de louvor, ah, chega, né, já deu. Alguns dizem que Jesus arriscou muito, porque alguns poderiam ter realmente vazado, como diz a galera por aí. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Olha aí, muitos já foram. E aí o verso 68, que é o grande ponto, que deveria ser a resposta de todos aqueles que estão a caminho do céu, e que sabem que o céu é o nosso lugar. Não me cabe no inferno, não cabe você, para viver toda a eternidade longe de Deus. Esse é o sentido do céu. Lago de fogo, onde a morte é real, isso é fichinha. O que mais vai incomodar as pessoas que forem para o inferno, que não é Deus que manda, porque não escolheram a tempo e a hora viver eternamente com Deus, é a ausência de Deus. Assim como no céu, a presença de Deus é o que tem de mais bacana, de mais lindo, de mais importante, de mais profundo, e que deve estar borbulhando no nosso coração. Uma vez eu fiz a visita a um homem que estava morrendo, e orando por ele, ele falou: calma. E a gente, de certa forma, né, lamentando, porque ele estava morrendo, Deus já tinha acrescentado 8 anos de vida a ele, porque ele abriu a barriga, viu que estava com problema, fechou, o médico falou: acabou, não tem mais o que fazer, volta para casa. E ele ficou mais 8 anos vivo e vivendo. E quando nós fomos orar por ele, tentar levar alguma consolação, ele, toda vez ele fazia isso, segurava no nosso braço assim, falava assim: calma o teu coração, estou voltando para casa. Discípulos que nunca irão desistir respondem como Simão Pedro. Simão Pedro lhe respondeu. Qual foi a pergunta? Verso 67. Volta, Felipe, por favor. Vocês também não querem ir embora? Qual a resposta de Pedro? Pedrão, agitado, sanguíneo. Ah, qualquer coisinha, Pedro estava lá. Quem está vendo a série The Chosen aí, Patrícia fala que dá vontade de dar um estapa em Pedro, lá pela série The Chosen, né? Porque o cara era acelerado, meu irmão. Tudo estava lá. O que, que é? Quem está falando aí? Vou pegar todo mundo aqui. Entendeu? Mais ou menos assim. Esse cara, sanguíneo, cheio de coisas, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de mazelas humanas, borbulhando ali no seu coração, dá uma resposta que todos nós que estamos a caminho do céu deveríamos dar. Todos os dias. Pode avançar, Felipe, por favor. Simão Pedro responde a Jesus. Eu gostaria de poder trocar hoje que Billy Graham respondeu a Jesus. Que Léo, Patrícia, Elaine, todos os demais aqui. Que nós respondemos a Jesus. Senhor, para onde nós iremos? Senhor, para nós que estamos a caminho do céu, não tem outro jeito, a não ser com igreja, sem igreja, com ministério, sem ministério, com luz, sem luz, com templo, sem templo, para onde nós iremos? Nós não temos outra opção, Senhor, a não ser continuar a caminhada. Aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos responder juntos? O que Pedro, que poderia ser substituído agora por Billy, por Rose, por Lúcia, por todos nós aqui, o que nós responderíamos para Jesus se esta pergunta fosse feita para nós hoje? Vamos juntos? Tu tens? Vamos lá? Ou melhor, Senhor, a partir do Senhor, vamos juntos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não estava pensando em um lugar. Pedro não estava pensando em ruas de ouro. Pedro não estava falando de mansões celestiais. Pedro não estava nem falando de galardão. São temas que nós vamos trabalhar aqui ainda, na série de mensagens. Pedro estava pensando na pessoa de Jesus. Você se perderá na sua caminhada se você perder o valor da pessoa de Jesus. É por isso que você não ouve a gente pregando aqui: ó, seu milagre, ó, aqui está o teu milagre. Sabe por quê? Porque o nosso milagre já foi liberado sobre as nossas vidas. A gente não precisa ficar toda hora benguelando os membros da igreja ou os visitantes. Vem, porque nós somos detentores do milagre. Mentira! Isso é baboseira! Se não é evangelho, o maior de todos os milagres já foi liberado sobre as nossas vidas. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Pode ser assim que a gente morra por uma outra situação, como vamos morrer um dia, de uma diabetes, de uma pressão alta, seja do que for. Mas isso tudo é fichinha. Quando nos perdemos de Jesus, perdemos tudo. Perdemos tudo. Pedro sabia do valor da pessoa de Jesus. É mais ou menos assim: ô, Jesus, você está louco? Como é que a gente vai fazer para alimentar a multidão de novo? Quem vai multiplicar os pães e os peixes? Mais ou menos assim: Jesus, é o valor da tua pessoa conosco. Para quem nós vamos contar os nossos segredos? Jesus, o que nos interessa é a sua pessoa. É o que o Senhor significa para a gente. Então, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Só tu tens essas palavras de vida eterna. Nós vamos cantar uma música. Eu quero que você perceba essa música como um complemento daquilo tudo que Deus está ministrando pela palavra dEle ao meu e ao seu coração. Eu queria muito... Coloca a letra para a gente, Felipe. Eu queria muito que você declarasse sobre a pessoa de Jesus. Digno é o Cordeiro. Quando você reconhece a pessoa de Jesus, você sabe que Ele é Cordeiro, mas Ele também é Leão da tribo de Judá sobre as nossas vidas. Então você não está sozinho. Jesus é Cordeiro para sacrifício, mas Ele é Leão para as nossas lutas. Amém? Ele vai ser Cordeiro toda vez que Satanás te acusar dos seus pecados. Jesus é Cordeiro, porque Ele vai falar: eu morri por eles, porque eu os amo, eu os quero para sempre comigo, então paguei mesmo o preço. E sabe, diz os entendidos de Bíblia, que Jesus faria tudo de novo, se fosse preciso. Não é preciso, foi finalmente, finalizou, concluiu, está consumado, a morte foi vencida. Mas se precisasse de Jesus, faria tudo de novo. Satanás talvez um dia, através de um irmão, de uma pessoa desavisada, emprestando a boca para o inimigo, possa ter falado, você não merece não. E que nada, conheço os seus feitos, você não é digno não. Digno nós não somos mesmo não. Mas pela misericórdia do Senhor, Jesus nos acolheu. E sabe até quando? Para sempre. Por isso hoje na pregação, se você não veio, pode assistir lá. Salvação é para sempre. Não é uma brincadeirinha, ora você é crente, ora você não é crente, não. É para sempre, porque você foi regenerado. Você precisa aprender isso de uma vez por todas. Pastor, então como que pessoas se afastam? Se afastam da igreja, se afastam dos princípios e valores, mas não conseguem viver uma vida longe de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito incomoda, o pecado não combina mais com a gente, porque Jesus foi o Cordeiro, mas ele é um leão. Quando se trata da minha luta e da sua luta, porque ele vai à frente para a glória do Senhor. Queria que você declarasse, por favor. Queria que a igreja ficasse sentada por enquanto. Eu quero que você reflita naquilo que você vai cantar daqui a pouco. Depois a gente fica em pé. Quero que você receba a ministração para a glória de Deus. E que você declare definitivamente que Jesus é o Cordeiro, que foi morto. E ele é santo, santo, santo. Para que você também responda, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Cantemos. Cantemos.